Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Tiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova projeto com diretrizes de defesa nacional.
E CCJ, proposta que cria os juizados especiais com competência para julgamento de crimes na internet.
Jorge Viana mostra preocupação com possível retrocesso do Brasil na área ambiental.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores aprovaram hoje o projeto que ratifica a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional.
A proposta segue para a promulgação, como informa o repórter Maurício De Sante.
Os documentos tratam do papel das Forças Armadas na sociedade, traçam metas e objetivos para o Ministério da Defesa e estabelecem diretrizes sobre as atividades de defesa no Brasil. O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, destacou o lado social das Forças Armadas em ações como o Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento para melhorar o desempenho nacional em competições internacionais, além do apoio dos militares do Exército em ações de segurança pública, como é o caso do Rio de Janeiro.
Através desse trabalho, a atenção àqueles que mais precisam, as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que estão nas periferias da cidade, as pessoas que estão lá sofrendo porque não têm condições de pagar um guarda particular, não têm condições, às vezes, de pagar um sistema de segurança que permita ter mais segurança na sua própria casa.
A cada 4 anos, esses textos são enviados ao Legislativo, como manda uma lei complementar de 2010.
Os senadores também aprovaram os textos de 4 acordos internacionais assinados pelo Brasil. 2 deles, com Suíça e Inglaterra, facilitam a troca de informações para combater fraudes tributárias e evasões fiscais. Os projetos seguem para promulgação.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a criação de juizados especiais criminais para resolver com mais rapidez disputas de menor poder ofensivo no ambiente virtual.
O projeto seguiu para análise do plenário do Senado. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Os juizados especiais cíveis e criminais vieram para dar mais rapidez no julgamento de processos pelo Poder Judiciário. E com o aumento das relações virtuais e das redes sociais, nada mais justo do que criar juizados especializados em infrações cometidas mediante o uso da informática. O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, destacou a experiência exitosa dos juizados especiais e falou que já é hora de levá-la para os crimes de menor poder ofensivo no mundo virtual.
Trata-se de inovação legislativa importante, visto que tal modalidade de infração penal vem aumentando sobremaneira nos últimos tempos, a exemplo do crime de invasão do dispositivo informático e dos crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação e da ameaça praticados pela internet.
A Comissão de Direitos Humanos promoveu hoje uma audiência pública para debater a atuação das redes sociais na disseminação de fake news. Na reunião, os participantes alertaram para o perigo que a rápida difusão de conteúdos falsos e discursos de ódio nas mídias e redes sociais representam para a democracia e para os direitos humanos. A reportagem é de Marcela Diniz.
A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Regina Souza, do PT do Piauí, lamentou a ausência dos gestores do WhatsApp, Facebook e Twitter no debate do colegiado sobre a atuação das redes sociais na disseminação de fake news.
Depois de várias conversas onde tentamos adequar datas e horário para podermos ouvi-los, e eles concordaram, eles acabaram por desistir em conjunto, ao que parece, de participar dessa audiência. Não é para criminalizar ninguém, para agredir ninguém, mas para a gente debater o que pode ser mudado.
Bia Barbosa, do coletivo Intervozes, disse que é preciso punir quem faz parte da chamada indústria de fake news, ou seja, quem produz e dá início à difusão dos boatos. Mas as plataformas que servem de veículo para essa divulgação também têm de ajudar no combate ao problema.
Um mecanismo que a gente poderia pensar como uma resposta de aquele cidadão que recebeu uma notícia falsa, recebe depois uma notícia desmentida. Pensar em mecanismos como esses poderiam ser interessantes da gente cobrar das plataformas, né?
A Comissão de Educação aprovou proposta que obriga o governo federal a financiar a compra e distribuição de material escolar, como livros, cadernos e lápis, para os alunos de escolas públicas. O projeto busca aliviar o orçamento das famílias, melhorar o aprendizado e impedir a evasão escolar. Repórter Jorge Cardim.
Pelo projeto, a transferência de recursos da União para estados e municípios por meio de convênios deve levar em conta o número de alunos matriculados no ensino infantil, fundamental e médio e o custo médio dos materiais em cada estado. A estimativa de gastos também deve estar prevista no orçamento do ano seguinte. O relator, senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, lembrou que mais de 40 milhões de estudantes frequentam creches e escolas públicas, mas muitos não têm condições de comprar tudo o que as escolas pedem.
Diante da renda baixa de muitos trabalhadores, é comum que crianças compareçam à escola sem os materiais escolares de uso individual necessários. Portanto, torna-se necessária a atuação do Estado para assegurar a efetivação deste direito. Os benefícios são muito grandes, com um possível impacto na redução da evasão e na melhoria do aprendizado.
O projeto deve ser analisado agora pela Comissão de Assuntos Econômicos, antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
Os senadores brasileiros que participaram da COP24 saíram satisfeitos com o estado da cooperação internacional, mas preocupados com o futuro do Brasil.
Isso porque o presidente eleito Jair Bolsonaro cancelou o compromisso de sediar a COP25 em 2019 e sinalizou que pode até tirar o Brasil do Acordo de Paris. Direto da Polônia, os detalhes da participação brasileira na Conferência do Clima, com o repórter Guilherme Oliveira.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, que é relator da Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso, alerta que essas posições representam um retrocesso e tiram do Brasil um protagonismo histórico na questão climática.
A mudança climática não é uma questão de opinião, muito menos ideológica. É uma questão real. Material, econômica. E agora, mais do que nunca, nós vamos precisar que a sociedade civil se manifeste e que o Congresso brasileiro, Senado e Câmara, possam ter um papel mais ativo ainda, já que há uma manifestação do futuro governo de ser cético em relação à mudança climática e o próprio Acordo de Paris.
A delegação brasileira pressionou para que o Acordo de Paris preveja metas cada vez mais ambiciosas para todos os seus membros. O ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, apresentou números que mostram que o país já alcançou a sua meta de redução de emissões de gases poluentes. Para ele, isso é uma prova de que todos podem fazer a sua parte.
O que nós fizemos nesses 3 anos do governo do presidente Temer, em termos de redução de gases, de retirada desses gases, equivale a 1 ano de toda a União Europeia. Então é o Brasil trazendo aqui o seu próprio exemplo e defendendo aquilo que nós acreditamos que deve ser o compromisso de todas as nações.
Um relatório preliminar com as expectativas de todos os participantes foi entregue na quarta-feira. Nos dias seguintes, a conferência trabalha na sua resolução final. O documento só deverá ficar pronto nas últimas horas da sexta-feira, que é o último dia do encontro. De Katowice, na Polônia, Guilherme Oliveira, para a Rádio Senado.
A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, lembrou que há exatos 50 anos, a ditadura militar editou o Ato Institucional número 5.
A medida dava ao presidente da República o poder de decretar o fechamento do Congresso Nacional, cassar os direitos políticos de brasileiros e o mandato de parlamentares, intervir nos estados e municípios e suspender a garantia do habeas corpus.
Para ela, a lembrança da data serve para mostrar que hoje o país vive tempos diferentes, sob a Constituição cidadã, com o pleno exercício da democracia, do direito de ir e vir e da liberdade de expressão.
Fosse hoje aquele dia, eu não poderia estar aqui. Fosse hoje aquele dia, senhor presidente, Vossa Excelência não estaria presidindo esta casa, as notas taquigráficas, a nossa equipe de cinegrafista não estaria fazendo registro da história do país, as comissões não estariam funcionando, nós não teríamos trabalhadores prestando os serviços ao país. É preciso lembrar deste dia para que fique claro que nós hoje vivemos a antítese do ato institucional número 5.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.